jovempan.com.br.
Olá, seguimos a programação da PAN com a programação da PAN. Hoje um dia importante em Brasília. Você acompanha com muitas informações com os nossos companheiros do Departamento de Jornalismo da PAN, aqui em São Paulo, em Brasília. Isso vai invadir a noite, sem dúvida. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais. O Twitter da PAN, arroba portal Jovem Pan. O Facebook da PAN, Jovem Pan Online. E você pode, como sempre, mandar a sua mensagem para cá pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte, 931-200-620. 931-200-620, anotou? 931-200-620 é o WhatsApp do Esporte. 931-200-620. E você pode nos seguir, imagem e áudio, pelo nosso canal no YouTube. É bom ter você ao nosso lado, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube para você. Você nos assiste, você nos ouve, você tem espaço para sua participação. E não esqueça de se inscrever. Nós temos aqui uma relação, a gente fica curtindo aqui os nomes daqueles que nos seguem. É muito legal. O André Estrela, o Max Bassal, a Edijane Farias, Marcelo Santos, Reinaldo Cardoso e tanta gente mais. Vai bombando aqui, vai subindo. Nós estamos aumentando a cada dia o nosso pacotão de amigos. É muito legal ter você ao nosso lado. É bom ter você ao nosso lado, nos assistindo, nos ouvindo e também participando. E quando a gente olha aqui todo dia e esse número de amigos que nos seguem no Esporte em Discussão, no Esporte da Jovem Pan, nos deixa realmente todos nós muito felizes. Então estamos aqui com o Flávio Prado, com o Bruno Prado, com o nosso José Manuel de Barros, Mauro Betting. Eu sempre falo, o Mauro vai trazer uma novidade. Novidade ele vai trazer daqui a pouquinho. Ainda assunto Felipe Melo, ele fala, não! O nosso Nilson César. E o Marcelo Matos está aqui conosco, acompanhando aqui também. Um plantão.
Fred Júnior.
Fred Júnior. Tem um problema no trânsito. O Fred acaba de chegar aqui no estúdio, né? Nós teremos jogos importantes hoje, mas as manchetes todas mostram, né? A saúde, Nilson, a confirmação de Neymar no PSG. Tá perfeito? Confirmação de Neymar no PSG. E a gente, quando fez o programa ontem, isso ainda não era uma coisa assim oficial, aquele negócio tudo. Agora já é. Agora já é. Tem alguma dúvida?
Será que os caras têm dinheiro?
Não, o cheque tá bom.
Agora já é, né, Bruno?
É só falta pagar, né, Bruno?
Sim, não é totalmente oficial, mas é, já é. O Messi fez um vídeo no Instagram, bonito.
Já fez vídeo, então já é oficial.
Vá com Deus, é um prazer, amigo.
Tem a segunda pergunta. Por que será essa carga de críticas tão grande que ele está recebendo na Europa? E as pessoas acompanharam mais de perto tudo aquilo que aconteceu lá do que nós aqui no Brasil, obviamente. E por que que ele está recebendo essa carga de críticas? Dor de cotovelo? Inveja? Incomodados com o sucesso? Ou o processo não foi bem conduzido? Deve ter alguma explicação. Mesmo distantes, vocês veem como... Começo com o Mauro Betting.
Bom, eu não queria que, como torcedor do Brasil, como na Catalunha, na Espanha, eu sou Palmeiras, mas eu confesso que tenho uma ligeira quedinha pelo Barcelona, ponto. Mas é ligeira, mas eu, como eu tive pelo Real Madrid Galáctico, né? E como eu torço por times, não por clubes. E com Messi, Suárez e Neymar, para mim, o maior trio ofensivo da história. Ah, mas Dorval era um quinteto, Dorval Mengal. Assim, trio, num 4-3-3, atacante, ponta direita, centroavante, ponta esquerda, falso 9, queiram. Nunca vi nem o BBC do Real Madrid, que até está ganhando mais títulos, mas eu prefiro Messi, Suárez e prefiro Neymar. Então, eu lamento mesmo. Coloquei, o diabinho de Paris, o anjinho de Barcelona, ok, foi a figura de linguagem e tal, mas eu não queria que ele fosse pro Barcelona, ponto.
Pro PSG.
Pro PSG ficasse naquilo que ele sempre quis ficar. E olha que em 2016 ele tinha 12 anos e bateu o pé para o pai e para o empresário Wagner Ribeiro que ele queria ficar. E olha que em 2011, quando ele acertou antes do final do Mundial, ele quase foi. Olha que em 2013 o Real Madrid cobria a proposta do Barcelona para ele, para o pai, para o Wagner Ribeiro, para todo mundo. E ele quis ficar. Olha que em 2015 o Manchester United, que tem muito mais história que o Paris Saint-Germain, mas fica em Manchester, não em Paris, também é compreensível, quis pagar tudo e não quis. E agora o PSG paga algo que garante o futuro dos tataranetos, dos tataranetos, dos tataranetos. Por enquanto, ele já tem garantido o futuro dos tataranetos, dos tataranetos. Dos tataranetos, dos tataranetos, dos tataranetos, vai garantir agora. Não acho que ele não... que pode ser. Não acho que ele perderia dinheiro. Ele deixaria de ganhar algo fabuloso que já merecidamente ganha ele, o pai e tal. Lamento que, de novo, se crie uma situação chata, mas não é de se estranhar com o Neymar e muito menos com o Barcelona, que também perdeu em um ano o Ronaldo, não conseguiu ficar com o Ronaldinho Gaúcho, mas é problema do Ronaldinho Gaúcho e nessa também o Guardiola acertou. O Barcelona tem essa característica de perder seus jogadores como perdeu o Figo. E não acho que o Neymar deva ser tratado como foi tratado o Figo pela torcida catalã, que jogou a cabeça de porco nele num clássico contra o Real Madrid. Não é por isso, e com todo respeito aos porcos, até porque vocês sabem, né, a minha admiração por eles. Também é dos meus.
Porco não, né?
Podia ser de qualquer outro bicho, podia ser. Podia ser. De porco, não. Vamos manter exatamente todos os bichos e a cabeça no lugar. Mas é de tirar a cabeça no lugar uma proposta dessa. Lamento, acho que não foi a melhor escolha. Entenda, desafio. E outra coisa que a gente já falou milhões de vezes aqui. Essa coisa de, ali vai ser mais fácil ser o melhor do mundo. Gente, acho que vai ter cláusula de que se ganhar o prêmio da FIFA vai ganhar um pouquinho mais. Mas para quem já ganhou o que ganha imerecidamente... né? Não precisa ser o melhor do mundo. Mais importante é ganhar tudo aquilo que ele ganhou com o Barcelona e ganhar ainda mais, porque cada vez mais o Messi vai envelhecendo, ainda que como vinho, vai tirando, a gente tem as imagens exatamente da cabeça de porco em relação ao Figo no clássico Real Madrid e Barcelona. Ele vai ganhar mais e ganharia muito mais ao lado do Messi, e o Messi vai deixando espaço como ele. O Messi ganhou do Ronaldinho Gaúcho, seria algo natural. É uma pena, vai para o Paris Saint-Germain, vai ser feliz, vai ser maravilhoso, vai ser sensacional, mas seria muito mais se ele tivesse ficado no Barcelona.
E o Nilson? Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson.
Bom, olha...
O pessoal tá bombando aqui com essas opiniões todas aqui, contrários, favoráveis, enfim.
É legal. O Neymar já realizou o sonho dele, né? Que é jogar ao lado do Messi. Então tá realizado o sonho do Neymar.
Era jogar no Barcelona,
né? Mas ao lado do melhor do mundo. Jogou ao lado do melhor do mundo. Isso é um sonho realizado. Quem não gostaria de jogar com Pelé, com Maradona, com Messi... Oh, qualquer jogador profissional, o sonho do cara é jogar com um cara desse nível. Então, ele já jogou com o Pelé do momento, já no currículo do Neymar vai constar, joguei ao lado de Messi. Quer dizer, isso daí é algo sensacional pro Neymar. O que ele alcançou, ganhou títulos no Barcelona. Agora ele vai cuidar de buscar um clube onde ele possa bater a falta, bater o escanteio, determinar. Ó, você faz isso, você faz aquilo. Ele vai ser o Messi lá do PSG, né?
Então talvez em homenagem do Messi, Vanderlei.
Talvez esse seja o grande objetivo do
Enquanto
Neymar.
O Nilson está falando é um vídeo, né?
Isso,
que o Messi
do Messi.
É muito dinheiro. Eu acho que além do dinheiro, o que contou muito são 300 milhões que esse rapaz vai ganhar para ser o garoto propaganda da Copa do Catar. O envolvimento grande aí foi a ida para ser o garoto propaganda da Copa do Catar também, né? Então, quer dizer, ele acredita que possa ganhar... Vai ter um monte de parceiro ali, brasileiros, Lucas, Daniel Alves, Thiago Silva, não é isso?
Marquinhos,
Thiago Mota. São jogadores de seleção brasileira que estarão com ele ali no o ambiente para ele. Vai morar num lugar ruim... Como diria o Reale, as margens do Senna...
A camisa do Paris Saint-Germain é amarela em homenagem ao Brasil.
Junto à Maison de la Radio, né? Quer dizer, né? O Reale dizia isso aí. As margens do Senna junto à Maison de la Radio. Vai poder tomar um café lá na Champs-Élysées. Quer dizer, é tudo de bom.
Não vai conseguir tomar um café, porque não vou deixar.
E ainda milhões e milhões e milhões e milhões e milhões que garante a vida inteira. O que o rapaz fez errado? Foi nada. Tinha lá o distrato... Né? Porque todo contrato, ele assinou um contrato 5 anos, né, Bruno? Com o Barcelona, né? Mas tem lá uma cláusula que se diz distrato. Então a pessoa precisa entender isso, que todo contrato tem o tal do distrato. Então no distrato, se pagar a multa do distrato, pode levar o rapaz, pode mudar de clube. Tá lá no contrato.
Desde que ele concorde.
Isso, mas tá lá no contrato dele isso. Se pagar a multa do distrato e o anuente, que é o nosso glorioso Neymar, concordar, ele tá fazendo a vida dele, tá certinho, não vejo nada demais. E o que esse rapaz fez? Jogou no Barcelona, foi vencedor, vai ganhar muito dinheiro, vai jogar num grande time, que é o PSG, que não é um time fraco, não. Um grande time e tem tudo para se dar bem. A única coisa que enfraquece é a Liga. A Liga Francesa é uma liga bem mais fraca do que a Liga Espanhola. Só isso.
Legal. E tem uma imagem aqui que é o Neymar postou em 2013 essa foto. Já apaixonado pela torre.
Aí, tá vendo?
Não é bobo, não é nada. Atenção, vamos ouvir o que dizem os ouvintes da PAN. 931-200-620, 931-200-620, é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Vamos ouvir.
Alô, Vanderlei, todo mundo aí da Jovem Pan. Aqui quem fala é o Luciano, corintiano de Cedro, no Ceará. E eu ia concordar com o Mauro Betting. A questão acerca da negociação do Neymar, e ele se expôs de uma forma desnecessária e ao mesmo tempo esdrúxula. Quais são as coisas do futebol, das cifras milionárias e não apenas do jogar futebol? Valeu, pessoal.
Boa tarde, Vanderlei. Marcelo Greg, aqui de São José do Rio Preto, São Paulo. Vocês acham mesmo que o Neymar está preocupado com futebol? Ele tá preocupado com o bolso dele, o pai dele só quer grana só, ele só vê o dinheiro na frente, ele não quer nem saber de futebol não, isso daí já era já, não vai virar nada lá não, ele só quer saber de grana. O jogador quando perde a vontade de jogar futebol, que é o que ele gosta, e passa a ver o dinheiro, meu irmão, já era. Tchau, tchau.
Oi, aqui é Ivan de Sorocaba, um abraço a todos aí. Torço pro Corinthians e estamos preocupados, porque agora com a transferência do Neymar lá pro PSG, o Romero é o grande cotado para assumir a vaga dele no Barcelona. Estamos muito preocupados. Um grande abraço.
Atenção! E é o assunto borbulha aqui. Bruno, quero ouvi-lo. Bruno Prado, também sobre o tema, o pessoal está aqui dizendo chora, não sei o quê, chora, papá, quero ouvir.
O Neymar, ele faz uma transferência, uma opção dele, e cumpre a cláusula, como o Nilson falou, não tem nada de errado aí, nada de irregular. Aí as pessoas podem discutir se iriam ou não iriam.
Isso é opinião.
O trio MSN está sendo desfeito, isso é triste para quem gosta de ver futebol. Para mim é o maior trio que eu vi jogar, é fantástico, um completo o outro, uma coisa sensacional. Durou 3 anos esse trio, né? O Neymar jogou 4 anos no Barcelona, no primeiro ano ainda não estava lá o Suárez, depois formou um trio, tinha o Sanches, tinha o Pedro, aí depois formou um trio fantástico que é histórico, um trio que realmente eles deram espetáculos que vale muito a pena para quem gosta de ver futebol. Então ele cumpre o contrato, quando você paga uma multa que está no contrato, você está cumprindo o contrato. E vai para um outro clube, vai para o Paris Saint-Germain. Acho que as críticas vêm muito de Barcelona, que até natural, é aquela coisa de que o cara não gosta de ver o jogador saindo e perde um jogador importante. E o Barcelona tem essa marca de um dos maiores clubes do mundo, né? Não deve ser legal para o maior clube do mundo se sentir preterido por outro. Então fica essa coisa, essa reclamação, mas está tudo dentro do normal. Neymar vai para o Paris Saint-Germain e uma coisa que falam muito, ele pensa em ganhar dinheiro. Qual é o problema de querer ganhar mais dinheiro? O que tem de errado? Não tem nenhum problema. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E às vezes tem mais. Existe. Existe uma hipocrisia. Ele quer ganhar dinheiro. E daí? Qual é o problema? Se ele tem talento, tem essa capacidade, ele tem que ganhar dinheiro mesmo. Não tem nenhum problema. Boa sorte a ele, que seja muito feliz no Paris Saint-Germain ou onde ele vier a jogar no futuro. Até a gente estava falando aqui, já pensou se daqui a uns 3 anos ele vem pro Real Madrid? Não duvido, pode acontecer. E seria sensacional. Dar uma mexida boa aí.
Até porque o Real Madrid faria qualquer esforço para dar uma sacaneada no Barcelona.
Faria
qualquer esforço.
E agora Guardiola, não tem nenhum problema. Tirar o Neymar do Barça pro Guardiola não ficaria bem. Mas agora, pro Guardiola não tem nenhum problema. E grana, acho que o City tem também.
Isso é futurologia. Isso é futurologia e desejo de quem está irritado porque ele saiu do futebol espanhol e foi pro futebol francês. A gente entende isso. O que eu queria dizer é o seguinte: quando começou a transpirar toda essa conversinha, vai, não vai, porque teve um processo, é um processo que vem se arrastando há tempo, por isso que houve todo esse desgaste. Claramente houve um desgaste. Eu meti o bico aqui e outros companheiros também, e todo mundo deu um palpite: sim, não. Desde o primeiro momento eu disse que ele deveria, se eu fosse do staff, estou longe disso, não tenho competência para ser do staff tão brilhante como tem o Neymar. Mas se eu fosse do staff dele, diria: vai para Paris, sai daqui meia hora aqui, e pelos motivos já dados aqui. Sai por cima, fez sucesso em Barcelona. Barcelona está mordidíssimo porque perdeu o Neymar, jogou pacas, vai continuar jogando futebol, vai ganhar um grande dinheiro, sai por cima,
mora em Paris,
vai morar em Paris, não vai jogar no Nogueirópolis, vai fazer 8 gols por jogo. É um futebol, um campeonato mais fraco, a gente sabe, mas vai ficar forte com a presença dele. Os caras estão dando a torre para ele. Então, diante dessa análise anta que eu estou fazendo, desde o primeiro momento eu disse: se o Neymar jamais ligaria, né? Não liga para mim, mas se ele ligaria, se ele ligasse, o seu Neymar, correndo para Paris, correndo, já fez o que tinha que fazer no Barcelona. Na minha opinião.
Não, já jogou com o Messi.
Esse é uma José Manuel, história. Quero ouvir.
Golado melhor do mundo.
Vanderlei, a pergunta inicial que você fez, a revolta da torcida do Barcelona, é a história da mulher bonita que o cara troca por uma mais ou menos, né? A torcida do Barcelona não admite, não entende que o Neymar está trocando a linda Barcelona pelo PSG. Não estou falando de cidade, né? Estou colocando o time na comparação com a mulher linda por uma mulher mais ou menos, e a torcida não. Como o Neymar, né, está trocando o Barcelona, como ele está usando trocar o Barcelona pelo PSG.
A beleza está nos seus olhos, né?
Acho que justifica. Ver. Acho que essa é a justificativa da revolta do torcedor do Barcelona principal. Agora, o Neymar, ele jogou muito com a camisa do Santos. Põe a camisa da seleção, joga muito. Põe a camisa do Barcelona, joga muito. E eu não tenho dúvida que ele vai continuar jogando muito. Ou seja, em qualquer circunstância, ele joga muito, em alto nível. Então vai continuar jogando muito. Não é para ser melhor do mundo, ele poderia sê-lo no Barcelona. Porque a explicação agora, bom, no PSG, ele sendo campeão do mundo pela seleção brasileira, ele deve ganhar o título de... No Barcelona seria a mesma coisa. Eu acho que a influência de um título de Copa do Mundo seria grande. Claro, somado ainda como campeão da Liga dos Campeões, seria muito mais. Mas com o Barcelona sendo campeão da Liga, ele teria a concorrência do Messi. E aí seria um pouco diferente, dependendo se o PSG ganhar esse Mundial ou não. Eu, pessoalmente, eu tendo a ficar no Barcelona. Eu ficaria. Mas eu acho que o Neymar tem todo o direito de jogar onde ele achar melhor.
Eu já sabia.
Fred, pra você, Fred. Ah, é uma grande negociação pro Neymar. Ele pode fazer uma história diferente. Ele já fez uma história no Barcelona, conquistando títulos, né? Foi 3 vezes campeão espanhol, campeão da Champions, campeão do mundo. Colocou o seu nome na história do Barcelona, como fez com a camisa do Santos. E agora chegou um outro desafio para ele, né? Movido a desafio Neymar de tentar fazer o Paris Saint-Germain a ser um time tão forte quanto o Barcelona Real, aproveitando esse momento financeiro que vive o Paris Saint-Germain, tendo grana e cacife para contratar quem quiser, e consegue agora, através do Neymar, mais de 200 milhões de euros. Eu acho que era normal e natural que o Barcelona tratasse assim, né? O torcedor e a imprensa espanhola tratasse o Neymar como um traidor, um mercenário. Isso iria acontecer, ele já sabia disso, mas nada que com o tempo ele consiga voltar a jogar tranquilamente com o Paris Saint-Germain, e quem sabe um dia, eu não descarto que ele possa voltar uma vez, uma outra vez pro Barcelona. Eu acho que ele não fecha a porta do Barcelona, eu acho que ele teria condições, sim.
Nem pra festa,
se ele fosse pro Real Madrid, teria fechado a porta. Indo pro Paris Saint-Germain, eu acho Barcelona que não fica a dor do torcedor do momento, mas depois com o tempo eu acho que isso vai passar.
Flávio, deixei o Flávio pro fim, porque todo mundo sabe a admiração que o Flávio tem pelo Neymar desde menininho, não foi agora, não é um paraquedista, desde quando ele tinha no berçário. Então, tudo bem. Flávio Prado, queremos ouvi-lo.
Olha, o time que eu mais gosto na Europa é o Barcelona. O Barcelona hoje já tem a 4ª ou 5ª maior torcida do Brasil, da molecadinha, e tem muito a ver com o Neymar. Acho que isso vai ser transferido em boa parte pro PSG. O Neymar, ele vai devolver ao PSG cada centavo que está sendo pago. ele é um investimento espetacular, é um nome espetacular. E é claro que eu lamento dele sair do Barcelona. Eu adoro ver o Barcelona, gosto do Barcelona. Mas agora passo a gostar do PSG também. É, isso aí. Não vi a Liga Francesa? Eu tô olhando por mim. Eu não vi a Liga Francesa. Agora dava importância. Ver. Com certeza vou ver. Inclusive, eu estava vendo aqui nas redes sociais o Sport TV comemorando que eles têm o direito da Liga Francesa. Então, valorizou pra caramba. E ninguém vai deixar de ver a Liga Espanhola, mas já não tem a
mesma... Você já imaginou?
Barcelona vai jogar.
Você já imaginou como é que tá a redação do L'Equipe?
É, porra, uma maravilha.
Analisa isso.
É lógico.
Como é que tá aí, Mauro? A redação do L'Equipe...
Então, quer dizer, eu ainda vou ver o jogo do Barcelona, porque é o Barcelona que eu gosto.
Eu sei que eu dei uma entrevista hoje pra uma rádio, e amanhã a gente tem um papo aqui na Jovem Pan com o pessoal do canal francês. Tá uma loucura, né? Porque, até porque o pessoal procura, porque tem um dos livros que eu escrevi é a autobiografia do pai do Neymar com o Neymar. Então o pessoal me procura por conta disso. Eu estou até aqui agora falando com o companheiro Marcelo Beckler, que deu o furo mundial, o colega e amigo do Esporte Interativo.
Ele reforço aqui, sensacional.
Foi o único motivo que me fez torcer para a negociação. Ele está agora, nesse exato momento...
É porque está cheio de urubu, querendo mesmo. Que o cara se ferrasse.
Não, e muita
isso
gente
é
foi...
comum. É que eu escrevi para ele, você tem um presente isso. Brilhante e um futuro brilhante.
E é isso mesmo.
Me perdoe, Corta, mas por eu favor. Preciso falar isso, é desabafo, viu?
Claro.
Tá, porque quando você dá uma informação importante... Porque você não inventa informação, você
não
tem
mesmo.
Informação porque ela chegou até você. E como é a sua informação, fica um monte de urubu torcendo para que certo. Não se confirme aquilo para você, pumba, se ferrar.
É só mesmo. E depois, quando tá certo, fala que esquece.
E as pessoas esquecem que jornalista sério não inventa. Ele deu a informação, acreditou na fonte e a informação... pode não se confirmar, o cara não assina o cheque, pode, e se não se confirmasse, ele ia falar assim, olha, eu tinha informação, imagino que ele falasse, tenho
sim.
certeza, informação
absoluta,
estava muito, muito próximo, disseram que estava fechando,
sofreu pra caramba, viu?
Eu imagino que esse cara sofreu,
de volta, quando vê aquele texto do Piquet,
em todas as redações, e nego torcendo, porque quem não dá, não tem humildade de falar assim, poxa, boa Vanderlei, informação.
E pode até não dar, e no caso foi ele que deu em primeira mão, o Marcelo Beckler, mas não pode desdenhar como foi desenhado.
É isso aí.
E desenhado publicamente, hora perfeito. Depois, o Neymar rindo tal, é, claro. E tal. E se entrar na briga corporativa mas que eu tô envolvido,
de,
né?
Já é coisa de
capacete. É pior. Mas enfim, mas seguindo...
O talento é a mediocridade.
Seguindo aqui, o Marcelo, e eu sei que eu sou suspeito, porque eu trabalho no mesmo centro de custo que ele... Mas ele é meu amigo, então eu sou mais suspeito ainda, mais que colega antes disso ele é meu amigo, eu sou amigo dele antes de ser colega dele, então torço demais, e o Flávio conhece, é meu, Bruno também, é um cara legal, e ele está agora exatamente na loja do Barcelona ali no Camp Nou, e está mostrando, claro que é um vídeo interno que vai subir lá no Esporte Interativo, não posso mostrar, mas é muito interessante que está lá a loja, e a loja do Barcelona, como é do Real Madrid, tem todos os números, até do Douglas, nas camisetas, né?
Um monte do Neymar, é muito destaque.
O Neymar, o Messi é Adidas, o Neymar é Nike, então já vê por aí. E é impressionante, o Camp Nou na loja. Então tá assim, e tem todas as... É muito bacana, o do Real Madrid é a mesma coisa. Tem toda a numeração, é impressionante. A 11 já não tem mais, você tem a 11, mas já não tem mais o número, ou tem a camisa lá, porque é ordem alfabética. 10 do Messi, vem o Neymar, já tá só a camisa lá e você puxa onde estaria, e até temos a imagem, como era a loja. Perfeito, grande Silvio Luiz, rapidíssimo. Exatamente assim, ó. Tá 11 ali, mas não tá mais. Já tá ou só 11, ou no caso tá sem nada onde estaria a camisa 11.
É normal.
E já tem também uma outra imagem nossa, dele, do pessoal tirando em bares e tal, já arrancando mesmo a camisa do Neymar. Tá um negócio a lá figo. Aliás, foi um negócio que eu conversei com o pai do Neymar lá em Barcelona. Quando tava aquele papo que era pro Real Madrid. Não deixe o seu filho seu novo figo. Não é, mas é quase da mesma figueira.
Isso é a única coisa que eu não aprovei na contratação. Eu acho que poderia ser diferente. O comportamental poderia... comportamental poderia ser outro. Só isso que eu tenho esse senão. O Barcelona faz festa, por exemplo, convida jogadores de todas as épocas. Eu tenho muita dúvida se o Neymar vai ser convidado.
Flávio, por favor, eu interrompi você, mas era só para reforçar o apoio que vocês estavam dando para o repórter que deu a informação.
Não, então é o seguinte, o Neymar, eu lamento profundamente que o time que eu gosto na Europa, o Barcelona, perdeu o Neymar, eu acho uma pena, porque realmente era uma coisa sensacional, mas vou passar a ver a Liga Francesa ganha um outro status, deve atrair outros jogadores, deve mudar completamente o patamar e as crianças do Brasil vão passar a torcer o PSG. Então o Barcelona perde um pouquinho da torcida que ele ganha, que já é a quarta, quinta do Brasil para crianças. Agora a camisa do PSG vai valer pra caramba, já vai, a molecada vai começar a comprar. Algumas coisas que foram colocadas, não, aqui em todos os lugares e aqui também, por exemplo, ah, ele vai ser ou não vai ser o melhor do mundo? Eu, pra mim, tanto faz. O melhor do mundo, ó, o Nedved já foi o melhor do mundo, o Jorge Oea já foi o melhor do mundo, o Rivaldo já foi, o Kaká já foi, o Cannavaro já foi, e esses caras não vão estar entre os 100 maiores da história. É uma circunstância que leva o cara a ser ou não o melhor do mundo. Agora, só a seleção brasileira não muda nada, e para mim também pouco me interessa, mas se você for olhar campeão do mundo, o Messi não foi, talvez não seja, o Cristiano Ronaldo talvez não foi, talvez não seja, o Brito foi, o Podolski foi, o Luke foi, quer dizer, não muda nada. O cara tem que cuidar da vida dele. Se a grana era boa, se o esquema era bom, se a vida era legal, quem sabe dele é ele. Eu vou torcer por ele onde ele for, eu gosto muito dele como pessoa, tenho um relacionamento excelente com todo o pessoal que trabalha com ele, e vou torcer muito para esse menino, porque ele é genial. Acho um privilégio a gente poder ver um gênio jogar bola. Acho legal. E agora vou passar a torcer mais pro PSG. Quanto ao resto, é problema dele. Ele fez muito, se foi melhor para ele, ótimo. Tomara que ele seja feliz lá. Eu só lamento mesmo que o time que eu gosto tanto, que é o Barcelona, vou continuar gostando, que perdeu um trio sensacional. Se jogar PSG e Barcelona, eu vou torcer pro PSG.
E a camisa do PSG é muito bonita. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Boa tarde, amigos da PAN. Aqui quem fala é a Bruna de Cotia, corintiana. Eu gostaria de falar sobre a hipocrisia que está rolando com essa questão da transferência do Neymar ao PSG. Muita gente o chamando de mercenário. Os nossos objetivos na vida é trabalhar para enriquecer, para termos uma condição de vida melhor. Sempre queremos mais dinheiro, independente da condição que nós já atingimos, sejamos pobres, ricos ou milionários. É o objetivo de vida dele. Então, as pessoas têm que parar com esse mimimi de amor ao clube, amor à camisa. Jogador de futebol é profissional e quem pagar mais vai levar. E assim acontece comigo e com outras pessoas no mundo. Valeu, um forte abraço para vocês.
Boa tarde a todos da bancada. E referente ao Neymar, ele está correto. Lógico que o time do Barcelona ficaria triste. Está perdendo grande aterta e muito dinheiro. Mas ele está correto. Gilmar de Barueri, São Paulino. Um abraço a todos.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Rapidamente queria dizer que o Teófilo Pereira, grande fotógrafo, está contratado, evidentemente, para esse serviço, está separando uma grande coleção de fotos do Neymar desde o tempo de futsal, menininho, a gente falou disso, né? Brinquei com o Flávio, desde o berçário, desde menininho até esses últimos momentos, para uma grande apresentação lá no PSG.
Tem dinheiro para pagar? O Neymar tem dinheiro para pagar ou vai ser permuta?
Com o nosso Esporte em Discussão. Já já nós vamos restabelecer o contato com José Maria Trindade. As coisas vão acontecendo em Brasília. O nosso Marcelo Matos nos atualiza. E agora nós vamos falar desse jogão desta noite, que é o Atlético. Todo mundo já falou sobre o caso Neymar. Nós vamos falar de Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians vai tentar continuar com 8 pontos à frente. E tá todo mundo, os adversários estão trêmulos.
É hoje.
Mas estão falando há 30 e quantos jogos, vocês não perdem?
32.
Vai falar que não. Como hoje jogos, não tem.
Que hoje
tantos
não
desfalques
passa.
De hoje não
já
pode,
vem,
não
já
não
vem
passa.
Bombo aí.
Hoje
já
não passa. Diga, Flávio.
1-0 gol do Jô, 1-0 gol do Balbuena. É lo de sempre. O time do Atlético nem se assentou ainda com o Micali. Todo time que troca de técnico, fica essa bobagem que melhora, melhora em tese, sobe um pouquinho e depois volta a cair outra vez. Eu não acredito que o Atlético tenha consistência tática para ganhar do Corinthians. Pode acontecer acidentalmente, é um pouco diferente do Flamengo, que está com o time mais montado, mais moldado. O Atlético está uma bagunça, ele tem um bom elenco, mas está uma bagunça. Estamos falando de futebol, mas em tese o Corinthians para mim é favorito. Acho que ele ganha lá, nem empata. Além do que, os atabaques, aquela coisa toda, né? Que
tem dado certo. Se tem funcionado, se é verdade, isso tá dado certo. O Flávio já falou sobre o jogo, eu ia passar para o Nilson. Nilson que vai mostrar o Atlético de braços abertos recebendo o Corinthians. Nilson César.
Para todo o Brasil.
Para todo o Brasil.
Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson.
Para todo o Brasil, só para confirmar, Fred. A MFM, juntas. Eu só queria falar que o Santos vai ganhar 40 mais dinheiro que ganhou na venda. Que coisa impressionante. O dinheiro que vai entrar para o Santos por ser clube formador é mais dinheiro do que na venda do Neymar para o Barcelona. Olha a grana. Em relação ao Corinthians, nós vamos jogar desfalcados. Você já viu aí? Nossa, porque eu sou futebol paulista. Bota isso na sua cabeça. Entendeu? Eu torço Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo.
E sempre times de São Paulo jogam entre si.
Aí eu torço, eu não torço pra ninguém que ganhe o melhor. Isso. Quando joga entre si, que ganhe o melhor.
Ponte Preta, não, Nilson?
Ponte Preta, não. Eu não tenho carinho pela Ponte Preta. É por causa da.
Tá atacando meu time, você não fala nada.
É
o direito.
E o interior?
É a rivalidade do interior com o São Bento, entendeu?
E sobre Corinthians e Atlético?
Sobre Corinthians. Vamos jogar. Desfalcado.
Eu vou até o interior.
Nós vamos jogar. Nós vamos jogar sem o Michael, né? Sem o Guilherme Arana. Nós, não. Nós Corinthians, entendeu? Então, como vai jogar desfalcado o Corinthians? Seis titulares, né? Não é pouco, não, né? Seis titulares. Então o Atlético vai empatar com nós. Um empatezinho, vamos trazer um ponto do Mineirão e tá tudo certo, entendeu?
A torcida do Corinthians já comemora mais três.
O Atlético
três.
Não ganha o jogo do Corinthians. Mineirão é bom pro Corinthians.
É bom,
claro que é bom negócio. Mineirão é legal pro Corinthians, porque é um campo maior, é do jeito que o Corinthians gosta. Sabe, vai jogar muito em contra-ataque lá no Mineirão, o campo é largo, grande. Então, empate. Eu tô quase falando em vitória mesmo desfalcado.
Não quer tentar?
Eu tô quase. Até o fim do programa pode mudar?
Pode, claro.
Então, por enquanto, eu vou ficar no empate.
Mas já tem mais um pouquinho de tempo.
Mas eu tô tendendo pra uma vitória corintiana.
Caindo. Vitória. José Manuel de Barros.
A invencibilidade é de quanto? 32? Vai ficar nos 32. Hoje dá Galo.
Você é tonto, Zé
Mano. Fui agredido.
Palpite,
porque dei um palpite. Não é torcida. Não é torcida.
Continue.
Atenção. Não é torcida. Mas eu acho que uma hora o Corinthians vai perder um jogo. O Atlético Mineiro já deu uma recuperada. A volta do Leonardo foi importante. Está fazendo 300 jogos. Vai dar uma briga boa ali no alto com o Jô. Muito embora o Jô seja muito mais rápido que ele. O Atlético estava com a zica danada. Não ganhava. Só perdia em casa no Independência. Mudou para o Mineirão para ver se a coisa melhora. Eu acho que vai dar Atlético hoje. 1-0 para o Galo contra o Corinthians. Cai a invencibilidade. É só palpite. Mas o Corinthians está muito desfalcado, Vanderlei.
Entendi.
E uma hora vai perder e não faz mal para ninguém. Sábado ganha de novo, se recupera. Sem trauma, sem problema. É normal. É só palpite. Acho que dá Galo.
Dá o perigo, sábado.
Para você, Mauro.
É mais um dos jogos que o Corinthians tem chance de perder a invencibilidade. Mas mesmo quando perde a chance e não joga bem, como o Flamengo jogou muito bem domingo, não perde. E acredito que não perderá. Também não ganha. Palpite de bolão 1-1. Mas, eventualmente, se eu perder essa invencibilidade nesse jogo de número 300 da história espetacular do Cássio pelo Corinthians, é normal. Perder para o Galo em Minas, normal. Tem essa vantagem de não ser no Mineirão. Tem a desvantagem, o caso do Corinthians vem bastante desfalcado. É um dos méritos do Corinthians, uma das felicidades, fortunas do Corinthians no brasileiro, e foi assim no Paulista também, não ter tido tantos desfalques. Mas uma hora deve cair, porque ainda não houve um campeão invicto. Mas vai que tem, né?
Seca.
Não, em 79, mas eram 23 jogos, era um outro campeonato, não se jogava todo mundo. Algumas equipes, como o próprio Corinthians e o Santos, não jogaram, e o São Paulo não jogaram a competição, o Santos também. Então era diferente, né? E foi um campeonato com 94 clubes. Em 38 rodadas, não sei, acho difícil. Mas mesmo se perder, também não é o fim do mundo. É o Corinthians aí, como estamos vendo na foto do livro do nosso queridíssimo Daniel Augusto Júnior, que foi lançado na segunda-feira passada, lançamento do 11 Cultural. O Corinthians segue sendo a primeira força, mesmo que tropeçar, mesmo que perca. Mas eu acho que hoje volta de Minas com 1-1, que vai estar bom demais.
Olha, continue mandando as suas mensagens aqui pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. 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 Acompanhe áudio, imagem, participe, dê sua mensagem, interaja com todo mundo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque a gente faz questão estão com, olha, o Moreno Rogério, o Rodrigo Tanil, Otani, Marcelo Santos, Edmilson Costa, o Faxan, o Ludwig, o Henrique Aparecido e tantos outros estão aqui participando conosco. E você manda para cá, se inscreva, porque na medida que você se inscreve, nós recebemos aquela listagem e ficamos felizes em tê-lo no nosso pacotão de amigos, é muito legal. O Bruno, você não falou do Corinthians, Corinthians e Atlético Mineiro? Nós queremos ouvi-lo. Diga, sim. Bruno.
Acho que um empate é um bom resultado. Vou deixar todos os xingamentos para o Zé Manuel. Um empate é um bom resultado. 1-1. Pô, eu coloquei no bolão 1-1. O Corinthians...
Ou seja, ninguém vai ter coragem de falar.
O Corinthians está bem desfalcado. O Corinthians está bem desfalcado. Isso pesa. Contra o Flamengo, não jogou bem. O segundo tempo contra o Flamengo, aí tem uma coisa um pouco preocupante. Foi a primeira vez que o Corinthians ele ficou pressionado pelo adversário de verdade ali, contra a parede sem ter muito onde sair. Corinthians deu sorte no segundo tempo, eu não tô falando gol anulado no primeiro tempo, que é outra coisa, mas no segundo tempo contra o Flamengo, o Corinthians foi a primeira vez que ficou acuado mesmo, ficou, é diferente de você recuar, se defender e jogar no contra-ataque. O Corinthians faz isso muito bem, mas o contra o Flamengo, ele foi acuado, ele deu um pouco de sorte ali no segundo tempo, isso preocupa um pouquinho. Foi a primeira vez que o Corinthians foi realmente ameaçado no campeonato.
Legal, Fred, você não
maquinista de ferrorama, o que, que é isso?
Atlético e Corinthians, queremos ouvir.
Não é a primeira vez que o Corinthians joga desfalcado, já existia uma dúvida como vai reagir o Corinthians com desfalques, o elenco é mais enxuto, será que vai tropeçar, vai cair, e o Corinthians continua fazendo bons resultados no campeonato. O Atlético Mineiro tem um elenco maior e melhor em qualidade, mas não é traduzido nos jogos. O Atlético Mineiro está muito mal, a troca pelo Micali já é mais uma tentativa do Atlético voltar a jogar um futebol que é esperado e até agora não encontrado. Eu acho que o Corinthians consegue um bom empate, em virtude dos desfalques, senão eu até apostaria na vitória do Corinthians.
Legal, todo mundo falou sobre isso. Estou
mostrando imagens da Ilha da Fantasia. Por quê?
É porque o nosso programa é eclético. Hoje, e olha, agora nós vamos falamos do Corinthians, e nós vamos ter um pouquinho mais tarde, às 21h45, o Palmeiras. Fred, é importante que você faça um balancinho das últimas horas desse Palmeiras que ainda enfrenta efeitos da fumaça Felipe Melo. Está no Rio de Janeiro, enfrenta o Botafogo. É um jogo importante para o Palmeiras, por vários motivos. E até pela ausência do Felipe Melo, porque se o time tropeçar, vamos falar que foi por causa da ausência do Felipe Melo. Diga, Fred, quero ouvir.
É o segundo jogo já sem o Felipe Melo, né? O primeiro foi contra o Avaí, mas não tinha toda essa fumaça. É o primeiro depois da grande fumaça, né? Depois de áudio de WhatsApp, entrevista de Alexandre Matos. E o Felipe Melo parece que gostou da coisa, porque agora no Instagram, no Stories, ele sempre coloca agora adeus, mais um dia de trabalho, ele põe ele lá sozinho na academia de futebol, ou ele sozinho lá no campo. Eu acho que isso não é legal, não é bacana pra ele sair dessa maneira do time do Palmeiras.
Mas ele não tem staff? O pessoal não
ele orienta. Tem um assessor de imprensa que conversa com ele e tudo, mas... Eu lembro na coletiva de apresentação...
Eu não estou considerando o assessor de imprensa, eu não estou nem...
Ele tem empresário, tem empresário. Agente. Tem um assessor que pode até ajudar na imagem também, porque o assessor ajuda nisso. O assessor de imprensa pode ajudar, olha, se porta desse jeito ou de outro. Mas eu lembro que na coletiva, muita gente ligada, muito ligado, eu lembro que muita gente ligada ao Felipe Melo na coletiva de apresentação colocava a mão na cabeça, cada frase do Felipe Melo, já na apresentação. Então, todo mundo já sabe qual é o pacote do Felipe Melo. Eu acho muito ruim para ele fazer isso, não acho... inteligente.
Mas aí eu acho, viu, Fred?
Deixa eu colocar o áudio. Só um segundinho nisso, ó. Tem o áudio do Felipe Melo. Não, tá. Ah, tá. É que eu ouvi bem aqui. Eu ouvi bem aqui. Você podia colocar no ar. Ah, não dá, né? Mas a gente vai tentar fazer. Desculpe, Fred.
Fred, eu só uma coisinha pra você pensar. Eu acho que pode ser uma orientação jurídica dada a ele, pro Felipe Melo. Para mostrar através de rede social.
Que está à margem.
Exatamente, que está à margem e está trabalhando. Isso pode ser algo... porque juridicamente isso é usado agora. Qualquer imagem de internet, qualquer coisa, é usado juridicamente. Então ele pode provar que estava indo trabalhar todo dia, que ele estava sozinho trabalhando. Então,
colocado de lado,
numa,
né?
Numa eventual briga jurídica com o Palmeiras. Pode ser, não estou dizendo.
Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras pode usar o áudio do WhatsApp dele, por exemplo,
claro,
para mostrar.
É briga jurídica.
Na conduta profissional. Não,
exatamente.
Mas eu acho ruim para o Felipe Melo neste momento. A torcida que o adorava perdeu totalmente o encanto pelo Felipe Melo, e isso não constrói uma relação interessante com a torcida, o que ele está fazendo. Para o jogo de hoje, o Cuca está pensando e mudou de ideia, Vanderlei. O Cuca queria o jogo de de hoje. É um treinamento dos reservas, mais um jogo do Atlético Paranaense, pensando já o Palmeiras pro jogo da semana que vem, que é o jogo mais importante. O time do Palmeiras usa esse jogo agora para uma tentativa de ficar entre os quatro primeiros colocados do brasileiro. Seria interessante pro Palmeiras jogar a partida da Libertadores sossegado, mais tranquilo na classificação do brasileiro, por isso vai com força máxima. Não vai ter o Mina, que tem um problema na região do glúteo, mas deve estar liberado pro jogo de domingo, ou no mais tardar, realmente está 100% pro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Não tem o Guerra, esse preocupa um pouco mais. O Palmeiras coloca que ele está sendo preparado pro jogo do dia 9, mas eu tenho um certo receio, porque é uma contusão muscular no adutor. E é sempre bom aguardar um pouquinho mais em caso de contusão muscular. Esses dois jogadores não atuam, mas no restante é o time que tem de melhor o técnico Cuca, com o Jailson no gol, o Mike pela direita, vai ser o lateral direito do dia 9, Edu Dracena e Luan, aí esses dois estão brigando por uma vaga na zaga. O Egídio será o lateral esquerdo titular do Palmeiras. Aliás, eu tenho informações que o Michel Bastos não anda agradando muito a comissão técnica, estão decepcionados com o Michel Bastos. Mais um. Thiago Santos, Jean, Bruno Henrique, Roger Guedes, Dudu e o Daverson, que ganhou a vaga no ataque. O Borja é reserva agora do time do Palmeiras e o Daverson vai ter uma sequência como titular. O Palmeiras com esse time contra um Botafogo que vem de derrota em casa, eu acho que um empate acho que seria interessante pro Palmeiras, até porque com certeza na cabeça dos atletas, por mais que eles dizem que não, o jogo do dia 9 está na cabeça deles. É o jogo do ano pro Palmeiras, é o jogo da Libertadores.
Veja como a cabeça do Cuca esquenta, né? Porque ele é acusado
de... Cuca quente.
Ele é acusado de não prestigiar o Borja. Ele é acusado. Aí chega um cara, meia hora que o cara chega,
Daverson.
Meia hora, não sabe nem onde é a cozinha, procura onde é o banheiro, queria ir no banheiro. O cara entra e começa a agradar. Com meia hora de clube. Aí o Cuca vai continuar sendo xingado porque não apoia o Borja, que, na minha opinião, ele deu espaço pro cara.
Deu sim, também tem a mesma opinião.
Mauro
Bessin,
queremos ouvi-lo.
O Cuca deu espaço pro Borja, não morre de amores, não morria de amores, morre ainda menos de amores, e o Daverson ele sempre gostou, ou fez durante 2 meses um papel para trazer o Daverson no lugar do Borja. É uma escolha, você pode discutir, né? E o Richarlison principalmente. E o próprio Diego Souza, o Diego Souza ele não tinha convicção, ele nunca teve convicção sobre o Diego Souza, ele tinha muitas dúvidas, o Cuca, o Palmeiras, eu também, e muita gente sobre o Diego Souza de volta ao Palmeiras. Não se discute a idade, mas até para fazer essa função. O Daverson não. O Cuca queria o Daverson. O Cuca não queria em dezembro. O Borja não queria.
Ele queria.
Enfim.
Ele podia.
Ele queria o Messi, mas ele parece ele que podia, mesmo com a Crefisa não dava.
O cara vem e não joga nada. Ele trouxe o cara.
E ele
cara
é mais apaixonado pelo clube, né? Só apaixonado pelo clube, apaixonado pela profissão dele. E a função do treinador, a função do gestor, a função do gerente, a função do diretor é escolher os melhores possíveis para aquele momento. O momento do Daverson. O momento do Daverson parece ser o melhor que o de Borja, porque do Borja de fato tá difícil ser algo melhor. Então assim, normal que faça isso. Em relação ao Michel Bastos, o próprio Cuca falou publicamente que ele pensaria no Michel Bastos na lateral esquerda, estava treinando, trabalhando, colocou, não foi bem, fez um pênalti infeliz, além do pênalti não foi bem, e parece que também no treinamento não tá legal. O que não significa dizer, queimou o Michel Bastos. Não, gente, são escolhas. Só cabem 11, no Palmeiras e em qualquer clube, e com o Cuca também.
Ele disse assim, o Egídio é o nosso melhor lateral esquerdo.
Ponto. E significa o quê? Primeiro, que o Palmeiras está com problemas na lateral esquerda. Segundo, é que é o que está dando. O Michel Bastos não está sendo. Zé Roberto já não foi mais.
Duas laterais, hein?
Mike, a direita,
mas o Mike
se vier ainda, o Mike ainda pode ser. O Gia seria melhor se tivesse melhor também. Enfim, o Fabiano está lesionado. Tchê está mococando.
Reserva hoje.
O Tchê, infelizmente, está sendo o que foi o Mococa de 79 para 80. 79, um baita jogador, célebre manchete do Jornal da Tarde, Mococa o Falcão, no dia seguinte, Falcão, é claro, exclamação, né, Balone? E no ano seguinte, o Mococa se perdeu, não foi aquele. Aliás, torceu, o Mococa vive algumas dificuldades lá em Mococa, boa sorte para o Mococa e para a família dele. Acontece. Então, assim, o Tchê também, enfim, é que volte a ser o Tchê do ano passado ou até a lesão desse ano. Então, não tem o que discutir. O momento é do Daverson, seria do William se não tivesse lesionado, e vamos para o jogo com o Daverson e que será feliz, como aliás ele fez uma boa partida assim contra o Avaí.
Legal. Atenção, Bruno, vamos falar do Palmeiras? Professor Cuca está lá no Rio só equilibrando os pratos.
É um jogo difícil, né? O Botafogo ele vem de uma pancada forte, né, do São Paulo. Não, que, não uma goleada, mas uma virada muito improvável que o Botafogo levou. E o Botafogo é um time que precisa estar sempre no limite. O Botafogo, é, o que é legal, o que é admirável no trabalho do Botafogo, é que eles conseguem jogar quase sempre no máximo. É um time bem mais ou menos. É um time que, se você olhar no papel, era para entrar para somar 45 pontos e não cair, mas eles conseguem no limite resultados muito acima de equipes muito mais fortes e com mais investimento. Então o Botafogo precisa estar no limite, tem que ver como vai estar esse time emocionalmente, fisicamente, que eles estão numa maratona pesada. Acho até que com as três competições, o elenco pequeno e essa coisa de ter que jogar sempre no máximo, eles vão acabar se dando mal nas três, mas estão ali, estão brigando. Então acho que o Palmeiras tem chance de buscar um bom resultado lá. Acho que o Palmeiras está, ele emocionalmente, fisicamente, está um pouco mais tranquilo. O Botafogo, ele tem que ir no máximo e acho que agora ele não consegue dar o máximo. Então acho que o Palmeiras pode até vencer lá no Rio.
Legal. Olha, você pode continuar ligando para cá. 931-200-620, 931-200-620. Você manda a sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. 931-200-620. Diga, Fred.
O Moisés está treinando com bola, é uma grande novidade. Legal. Domingo, entra pelo menos uma parte do jogo do Atlético Paranaense. Se for bem...
Já joga?
Já joga. Volta antes do tempo, 5 meses de recuperação. Fez um grande trabalho de recuperação o Moisés e o Departamento Médico do Palmeiras. Aí o Moisés volta no domingo, se for bem... Na quarta-feira deve ficar à disposição, pelo menos ficar no banco contra o Barcelona de Guayaquil, um jogador importante.
Oh, legal.
Um jogo decisivo.
Legal, não, maravilhoso. Parado,
5 meses, era pra ser 6, voltou antes.
Vai jogar, amigo?
Vai jogar, pelo menos não tem
que ser. Poremos,
tá treinando legal, né?
Pois. Ótimo. Agora, eu acho que também estão acelerando tudo, porque um jogo. Enquanto o Palmeiras estiver bem respirando, essa história do Felipe Melo vai ter só um vilão, vai ser só o Felipe Melo. Se começar a perder, a coisa vira.
Vai cair coisa vira. Só se a tiver coisa um vira. O áudio do Felipe Melo.
Então não tem jeito. A coisa vira. Quando,
pode ter outro.
Existem,
né,
jogadores que você afasta e que passa batido. Aquele, o Minhoquinho, aquele cara. O Felipe é um cara rodado, é um cara vivido e ele sabe jogar o jogo. Então, eu não sei se o Palmeiras vai ter mais calma a partir de agora. Se ele ganhar o jogo no dia 9, ok, tá vivo. Se tiver problema hoje, vai problema domingo, não, vai pro dia 9, mais pressionado ainda e a coisa vai pegar.
Pode problema quarta. Na quinta-feira, dia 10, sobra pro Cuca, sobra pro Alexandre, o que não significa dizer que ele vai sair o Cuca e o Alexandre vai sair. A pressão vai ser gigante.
E também não significa dizer que o Felipe Melo volte pro altar.
Não,
é verdade.
O Felipe Melo,
esquece isso. Felipe já era.
Usando. Você me traiu, vai pro inferno, não quero você de volta, mas também vai pro inferno quem tiver.
Aí é que tá. Eu acho que a briga é uma briga grande, não é qualquer jogador. Os caras estão acostumados a tratar com um molequinho aí que não tem nenhum tipo de respaldo, aí o papo é outro. É um jogador internacional, jogador com respaldo, jogador que não precisa de dinheiro, jogador que não precisa do Palmeiras, e o Palmeiras parece que não precisa dele também. Então é pau puro, é briga em alto nível. Simplesmente jogaram o cara para escanteio, levaram, empurraram o cara de lado, no mínimo não sabiam como ele era, porque ele tá fazendo aqui o que ele sempre fez, e não respeitaram o cara.
Um pouco além,
e, tá bom, então agora, deram corda pra ele. Então agora, não, eu acho assim, brigou com o cara, segura a onda, ganha o jogo, se não segurar, a coisa pega e torcida muda como o vento.
Mas como mudou em um minuto de
áudio. Quarta-feira, Mauro, Flávio, Vanderlei, amigos da Pan, cai todo mundo. Porque cai todo mundo. Quarta-feira cai todo mundo. Que o Palmeiras vai ficar
sem. Não,
Palmeiras, não. Se perder, acho que não vai perder. Eu acho que passa
para
a próxima fase. O Palmeiras. Mas se perder, o Palmeiras fica sem título na temporada. Porque o Palmeiras tá fora de Copa do Brasil. Palmeiras seria eliminado da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Não ganha o Campeonato Brasileiro nunca mais. Já era. Já era. Se perder, acho que eles começam já um trabalho pensando na temporada seguinte. Cai todo mundo.
Com tudo que vocês falaram, exceto com um negócio que pode acontecer, uma reviravolta e o Felipe Melo voltar ao altar. Isso eu não acredito. Só isso que não.
Se não tivesse...
Se ele quer também.
Se não tivesse esse áudio WhatsApp, isso poderia acontecer. Mas depois o áudio esquece.
Então deixa eu dar um recado aqui. Um recado legal da Tugo Travel. Atenção, Estados Unidos, você sabe, é com a Tugo Travel. Passagens para Miami, Orlando, Houston, Los Angeles, Nova York e todos os Estados Unidos, a preços inacreditáveis. Consulte saídas de várias cidades do Brasil e garanta o melhor preço que você só encontra na nossa To Go Travel. Converse com um especialista, o pessoal está todo lá, esperando que você ligue para garantir a sua viagem com segurança, uma viagem econômica bacana. O telefone 3003-8646. 3003-8646. E consulte todas as condições, essas e todas as outras que estiverem na sua cabeça. Viaje do seu jeito, Estados Unidos, com a To Go Travel para você. Companheiros, sobre o Palmeiras, José Manuel de Barros.
É um jogo que depende muito da condição física, da recuperação do Botafogo de sábado para cá. Eu achei e esperava isso, que depois do jogo do Atlético Mineiro, o Botafogo iria sentir muito contra o São Paulo. E para mim ficou claro isso na parte final do jogo contra o São Paulo. Eu não sei se deu tempo de recuperar para esse jogo contra o Palmeiras. Os dois times vão jogar hoje, mas com a cabeça um pouco na semana que vem. Os dois têm jogos importantíssimos, decisivos, pela Copa Libertadores da América. E dentro disso, eu acho que o empate cabe bem para os dois nesse jogo. Tanto para o Botafogo, que não deve... Botafogo, Bruno, tem que dar tudo dele para poder ganhar o jogo. E ele não está em condição de sair dando de tudo, assim, porque ele tem coisa para pensar. E o Palmeiras, a mesma coisa. Acho que é jogo para empate, talvez até de 0-0 no Rio de Janeiro.
Legal. Sobre Palmeiras, mais alguém? Diga, Nilson. Quero ouvir o Nilson Sérgio.
Pessimista, viu, Mauro Betti?
Em relação ao
Palmeiras hoje.
Estou mais otimista.
Sabe
agora.
Sabe por que eu estou pessimista, rapaz? Porque o Botafogo perdeu o último em casa. Perdeu o Botafogo, não perde outra.
Duas é uma empate pro Palmeiras hoje?
Então, rapaz, então eu estou para Botafogo e empate. Eu acho que o Botafogo ganha o jogo.
Joãozinho, a torcida do Palmeiras comemora no Rio.
Eu acho que o Botafogo ganha o jogo do Palmeiras. Embora vá doer meu coração, porque eu sou futebol paulista, acredito, eu torço demais para que o Palmeiras me desminta. Mas eu acho que o Botafogo se recupera da derrota que sofreu para o São Paulo e ganha o jogo. É no Engenhão?
Na final, São Paulo e Corinthians, o brasileiro de 90, você torceu por quem, Nilson?
Para ninguém, por dois, pro melhor futebol do mundo. Entendeu? Eu acho que dá Botafogo. Sabe pela derrota que sofreu contra o São Paulo? Sabe, não vai perder duas seguidas do time do Botafogo. Sabe. Jogando em casa, duas seguidas, não perde.
É a sensação que você
tem. Não, a sensação é mais certeza.
Joãozinho.
Sobre o Palmeiras, mas só esqueci. Vandeiro, só esqueci sobre o Felipe Melo. Eu acho que o Cuca não tomou a decisão sozinho. Então, acho que os antigos líderes na equipe do Palmeiras, que eram líderes antes do Felipe Melo assumir tudo, ou tentar assumir, por exemplo, acho que esses líderes estão do lado e sentem a responsabilidade de fazer o time andar. Sabe aquela coisa que o Filipão usava de botar o time contra a imprensa, não sei o que, contra o time, pra fazer o time reagir? Eu acho que tá mais ou menos assim. Os caras que ajudaram, que ficaram do lado do Cuca, vão tentar fazer o Palmeiras andar nessa disputa Cuca e Felipe Melo.
E nós vamos agora trazer o que pensam os ouvintes da Pan. 931-200-620, 931-200-620. Vamos ouvi-los.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde a todos vocês aí da mesa. Vanderlei, é o seguinte, eu sou o Francisco Palmeirense daqui de Jandira e você estava falando aí com o Nilson, o famoso Mãe de Ná, o meu narrador, que eu gosto muito, mas ele, graças a Deus, ele erra quase todos. Vai dar Galo hoje, tá? Por incrível que pareça, hoje é o dia do Atlético. Ele não ganhou nem praticamente quase nada em casa, ganhou fora e não tá fazendo jogos decentes em casa para ganhar as partidas, mas hoje ele ganha dos gambás. Boa tarde.
Boa tarde aí para todos da mesa aí. Eu sou o Solivan Carvalho, daqui de Manaus. Tricolor no coração, tricolor. É isso aí, o Tricolor tem que ganhar, o Tricolor Paulista tem que ganhar quinta-feira para seguir se distanciando dessa zona de perigo. É isso aí, vamos lá, vamos ganhar. Valeu, boa tarde.
Oi, boa tarde a todos da mesa, aqui é o Lázaro de Cotia. Hoje o Palmeiras ganha do Botafogo e vai se consolidando entre os quatro primeiros. Agora, o diretoria que gosta de arrumar problema, pelo amor de Deus, volta Paulo Nobre. Não é não, Mauro Betting? Valeu, boa tarde.
Não sei por que ele se dirigiu a você, Mauro, mas...
Às vezes
mas...
até onde que me mandou não sei o que, ficar com quem ali, no Palmeiras, mas enfim.
É, tudo bem. Olha, sobre Palmeiras todo mundo falou. Hoje à noite nós teremos no estádio Paulo Machado de Carvalho, Santos e Flamengo. Aliás, eu recebo uma mensagem agora também sobre o jogo de amanhã. A gente vai falar amanhã muito do jogo de São Paulo. Já venderam para o jogo de amanhã 43 mil ingressos. Vai passar de 50 43 mil. Mil ingressos para São Paulo e Coritiba amanhã às 19 horas e 30 minutos.
O do Palmeiras domingo que
estão aceitando provavelmente... Vale Marmita?
Não, ele não, tá vendendo.
Provavelmente bacana. Reserva o Palmeiras Tampinha domingo contra o Atlético. Aceita, né? Provavelmente domingo o Palmeiras vai ter um time alternativo ou reserva.
Barra baiada.
Mais de 20 mil já vendidos. Palmeiras e Atlético Paranaense.
Jogo importante pro Palmeiras.
Palmeiras quer ficar entre os quatro. Então jogo vale muito o jogo.
O jogo é importante. O Atlético Paranaense lá embaixo. O Palmeiras está numa situação que não pode deixar de ganhar pontos. Se possível, três a cada jogo. E eu continuo com aquela tese aí que outros. Muita gente não concorda, mas a única torcida no Brasil que tem direito de exigir um título é a torcida do Palmeiras. Porque uma só. Quantos títulos tiveram
desse ano?
Quatro títulos disputados. Cinco.
Desde já início perdeu
do
todos.
Não é isso?
É, já perdeu a Copa do Brasil.
Então, mas Paulista. De cinco.
Quatro.
Cinco ou
quatro.
De quatro tem que tirar um.
Se Deus quiser, se ganhar um, tem direito a mais um.
Só menos um.
Só resta um. Só a Libertadores.
Não, restam dois.
Não, dois e ler,
se ganhar a Libertadores. Não, se ganhar a Libertadores, tem Mundial.
Ah, vai ganhar do Real Madrid. Ah,
tá. Chupa, bom. Cristiano Ronaldo.
Vamos falar coisa séria.
É sério, é. Por que não pode ganhar?
Título pro Palmeiras.
Gabiru ganhou do
Palmeiras.
Quer
tentar ganhar. Só tentar ganhar a Libertadores. Se não ganhar quarta-feira, cai todo mundo na quinta. É isso aí, eu também acho.
Eu não acho que cai.
Cai todo mundo. Cai todo mundo. É porque o projeto não deu certo.
Caótico.
Mas daí, aí cai todo mundo. Justos.
Começa tudo pra 2018.
Obrigado.
O Trump.
Trágico.
Ô, Trump, você está demitido, não é assim?
É assim.
Olha só, Vanderlei. O cara colocando coisas.
É uma provocação. Atenção, vamos falar de Santos. Santos e Flamengo. Bruno, começo com você. Santos e Flamengo. O Santos já chega com. Flamengo atravessado, porque ganhou na Vila, teve aquele lance polêmico, né? Foi, não foi? Prejudicaram o Santos, ficou irritadíssimo e agora pega de novo o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Pacaembu. Diga, Bruno.
Ah, são dois times bem diferentes. O Flamengo é um time que gosta mais de ficar com a bola, gosta de rodar a bola e tomar iniciativa. Em alguns momentos ele apela demais para os cruzamentos, ele pode trabalhar melhor, ele pode evoluir. Acho que o William Arão entrou bem no jogo com o Corinthians. É um cara que pode, pelo menos, ser uma opção de infiltrar, de entrar na área. O William Arão jogando bem, ele vira uma arma importante para o Flamengo, já que o time tem muita bola e às vezes entra com pouca gente na área. E o Santos é um time de contra-ataque hoje, é um time de velocidade, que tem o Bruno Henrique como a sua arma nesse ponto e tem o Lucas Lima, que é um jogador que faz... muita diferença, é o cara que pode conseguir alguma coisa diferente. O Flamengo é o time que me agrada mais, não quer dizer que ele está melhor que o Santos, mas eu gosto mais do time do Flamengo, e o segundo tempo contra o Corinthians foi legal pro Flamengo, acho que foi o melhor momento do Flamengo no campeonato, então eu vou um pouco mais pro lado do Flamengo.
Legal. Sobre o Santos, Fred.
Eu acho que o Santos tem uma grande força hoje com a volta do Renato, né, um jogador elegante, né, que traz muita qualidade ao time do Santos. O Leandro Donizete realmente não consegue nem passar a bola do meio campo, tem uma certa dificuldade. O Alisson é um jogador muito mais marcador e ele mantém o Yuri no meio campo ao lado do Renato, eu acho um jogador importante. Então eu acho que o Santos ganha muito com a volta do Renato, mantém o Ricardo Oliveira no ataque, eu acho mais jogador que o Kaique mesmo, o Ricardo não estando na grande fase que ele estava no ano passado. Eu acho que o Santos vai ser um jogo muito difícil, mas consegue vencer aquele placar magro, 1-0, assim, tá, pro Santista, tá bom demais.
Ok, então nós vamos continuar, vamos falando de Santos e Flamengo. Flávio, quero ouvi-lo. Flávio Prado, Santos e Flamengo.
O Flamengo tem realmente um time mais agradável de se ver jogar. O Santos tem jogado um futebol muito feio no domingo, principalmente no primeiro tempo, segundo eu não vi, né? Eu já tava em fase de preparação pro Mesa Redonda, não deu para ver, parece que a coisa foi mais decente. O primeiro tempo foi horroroso, um negócio horroroso. E o Santos acabou ainda fazendo um gol e tomou um empate, felizmente, né? Também não dá pra jogar tão feio.
Começou
e... Não dá. Não dá pra jogar um futebol horroroso e ganhar. Eu torço, não é contra o Santos, contra qualquer um. O futebol, ele precisa ter alguma técnica, alguma coisa bonita.
É trair público. Antigamente, você ia dizer, Santos jogou na retranca contra o Grêmio e empatou. Hoje em dia,
É, o Santos aprendeu a sofrer. Mudou.
É um horror. É um negócio horroroso. Quem sofre é quem vê. Quem sofre, o cara que está vendo sofrimento não vai se atrair pelo esporte. Nós somos, sei lá, essa coisa de ganhar de qualquer jeito é horrível. O Santos está jogando futebol muito feio. É, o Flamengo joga legal, joga bonito. No domingo, no segundo tempo, deu um sufoco no Corinthians. Merecia, inclusive, a vitória, mas aí os atabaques suaram e tal, aquela coisa toda.
Mas na Vila contra o Flamengo, o Santos foi bem, foi bom.
É que teve aquele rolo todo. O Santos tem jogado muito. Tomara que ele jogue desse jeito.
O último jogo foi 4-2.
E sempre jogos contra o Flamengo.
O jogo contra o Flamengo costuma ser legal. Tomara que seja de novo, né? Que seja um jogo legal. Mas o Flamengo me agrada muito mais. Eu espero. Ou o Santos joga futebol, ou espero que o melhor futebol, que é o do Flamengo, vença.
Nilson. Santos, na cabeça. Sabe por quê? É, Pacaembu, estamos invictos há quanto tempo no Pacaembu?
Ah, 22
jogos. 22 jogos.
Sucesso.
22 jogos. Sabe quanto vai ter hoje aí? 40 mil pessoas, quase. 35, 36 mil. Né? Vai lotar o Pacaembu. Torcida do Santos e do Flamengo.
A torcida do Flamengo tá brava que a venda ingresso visitante R$200.
É, mas vai lotar a parte dela.
Facada.
Vai lotar. 200 dá pra levar uns 20 no Morumbi.
Vai lotar a parte.
200 é mais?
A parte do Flamengo, quer dizer, vamos ter aí certamente mais de 35 mil pagantes. E o Santos, no último jogo, meteu 4-2 pra cima do Flamengo. Era pra ser 5, hein? Se fosse 5, teria eliminado o Flamengo da Libertadores da América. Hoje o Zé Ricardo vai ter a cornetagem de toda a imprensa dos meus amigos lá do Rio de Janeiro. Nossa, vai tomar uma cacetada. 2-0 pro Peixe. 2-0 pro Peixe.
Zé Manuel.
Eu acho que a gente precisa levar mesmo.
Na Vila ele põe 1% da população. 4.300. Na Vila tem que falar
zero. Eu acho que vai ser um jogo muito diferente daquele jogo da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Acho que vai ser diferente. O Flamengo no segundo tempo foi muito mal lá.
Então é prejuízo.
Foi mal no primeiro tempo contra o Corinthians, melhorou demais no segundo tempo. E eu acho que o Flamengo que vem para o Pacaembu hoje à noite será muito mais parecido com o Flamengo do segundo tempo do jogo contra o Corinthians. Hoje eu tô. Eu acho que tô com o Bruno aqui. É jogo mais para o Flamengo. Eu repito, a gente precisa levar em conta essa coisa, esse casamento que dá certo entre Santos e Pacaembu. 22 jogos de vencibilidade com 21 vitórias. Não é pouca coisa, não. Mas eu não sei, não, se esse tabu não cai hoje, viu? Tô achando que dá Flamengo o jogo de hoje. Acho que dá Flamengo.
É a opinião dele. É a opinião dele. Sobre Santos, todo mundo falou. Mauro, não, né, Mauro?
Espero que o Santos vença. Um jogaço, não tenha dúvida. Aliás, historicamente, o Nilson lembra sempre, um jogo inesquecível para mim. O maior jogo que eu vi neste século no Brasil, que foi o Santos 4, Flamengo 5. Uma atuação nota 10,5 do Neymar e uma nota 11 do Ronaldinho Gaúcho. Eu nunca vi em outros jogos sensacionais dois jogadores tirarem mais que 10 para mim, como tiraram o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. Hoje eu também espero um jogo de muitos gols, não aquele espetáculo pirotécnico como destacaria a Gazeta Esportiva dos anos 50, mas um grande jogo. O Santos é interessante, quando joga bem faz uma campanha notável, invicto na Libertadores, estava vivo até enfrentar o próprio Flamengo na Copa do Brasil, bem no Brasileiro, e ainda muito cornetado, muito criticado, como é o Flamengo. A gente sabe que principalmente o Flamengo, pelo nível de investimento, manutenção da comissão técnica, um elenco ainda melhor, maior do que do ano passado, é para estar jogando muito mais. Do meio para frente não tem time no Brasil hoje melhor que o Flamengo. Só que esse resultado não vem. Algumas críticas podem e devem ser feitas ao Zé Ricardo, ao próprio Diego, que pode jogar mais, o Guerreiro fazer mais gol, enfim, um monte de coisa. Mas eu acho que o Flamengo ainda deve bola. Vem um componente muito intenso por tudo aquilo que aconteceu na Vila Belmiro, certo ou errado, a enorme polêmica da arbitragem. No Pacaembu, uma atmosfera sensacional, e o Santos tem sabido jogar muito bem, principalmente no Pacaembu. Mas é palpite, não é nem torcida, é feeling. Eu acho que o Flamengo volta pro Rio com vitória.
Ah, vai, voltar com...
É opinião.
Pode votar?
Calma, é opinião. É opinião.
Não é nem opinião. É mais fino do que opinião. Porque aqui, o Pacaembu, a torcida tá, o Flamengo tá instável. Mas o Flamengo jogou um segundo tempo tão bom em Itaquera quanto o Corinthians, que de repente se mantém e consegue fazer o estrago aqui diante do Santos.
Legal. Eu quero falar já antecipadamente do jogo de amanhã. A gente pode dar uma pitadinha sobre São Paulo e Coritiba. 43 mil ingressos já foram vendidos. Mas o Bruno vai falar sobre isso.
Vai dar uns 25 mil reais, né, mais ou menos.
E também tem uma notícia de Coritiba. É isso, Bruno?
É, do Atlético Paranaense. Tem uma notícia do Napoleão de Almeida, que é meu amigo.
Grande Napoleão.
lá do UOL, ele que é de Curitiba. Ele disse que o Atlético Paranaense anunciou que nenhuma torcida organizada poderá entrar na Arena da Baixada, né? Com seus adereços, camisas, faixas, instrumentos. Boa. E nem do visitante, nem do Atlético, nem do visitante.
Muito bom.
A decisão é uma resposta aos protestos recentes da torcida, que pichou muros da arena, tentou invadir o CT do Caju e protagonizou a invasão de um setor do estádio através das catracas, né? Tem até o vídeo dessa invasão aqui na matéria do UOL. Então, o Atlético proíbe as torcidas muito organizadas bom. Dele e dos visitantes de entrarem na arena nos próximos jogos.
Você vai falar sobre o jogo?
Enquanto isso aqui, liberação. Né,
eu quero ouvir sobre o jogo.
Vamos poder levar a droga de novo. No...
Só queria dar uma informação. A justiça rejeitou a ação do Corinthians. A prefeitura, informação, pode até interditar a sede social do Corinthians. Em decisão publicada hoje, o juiz Emílio Miliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública, no Fórum Central de São Paulo, rejeitou um mandado de segurança do Corinthians, que tinha como objetivo proteger a sua sede social no Parque São Jorge de uma interdição. A decisão deixa a prefeitura com caminho livre para interditar o local, que não tem alvará de funcionamento. Alvo de ação pública da Prefeitura de São Paulo, o Parque São Jorge funcionava somente com uma autorização concedida provisoriamente no mandado de segurança. O Corinthians solicitava que a Prefeitura fosse impedida de interditar sua sede até que o processo administrativo para a concessão desse alvará fosse concluído. A decisão desta quarta-feira, porém, nega o mérito dessa medida concedida ao Corinthians. Dessa forma, o Corinthians fica exposto a uma possível interdição do Parque São Jorge. Em outras ocasiões recentes, o clube esteve próximo de ser interditado por conta dessa ação pública. Ainda há, porém, a possibilidade de recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Nos últimos dias, o presidente do Corinthians, estou lendo a notícia aqui do UOL, do Dasler Marques, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, e o prefeito de São Paulo, João Dória, se aproximaram por meio de empresários parceiros em comum e trataram de diversos assuntos inerentes à prefeitura e ao clube, em contato considerado positivo por pessoas próximas ao mandatário. Na última semana, o Corinthians conseguiu regularizar, por exemplo, o alvará de funcionamento da arena em Itaquera. Nessa linha, a gente tem que esperar que, muito provavelmente, tudo será acertado.
Meu caro, lá, pô.
É a sede social. A sede social do Corinthians é no Parque São Jorge.
Não, sim, mas os sócios não vão poder usar as coisas lá.
Sede, então,
porque o Parque São Jorge não serve pra nada, não, pô. Tá lá lagado.
Como o estádio. Que né? É isso. O
Parque São Jorge
não pode entrar. Mas, vamos, Bruno, você estava falando, né?
Até falei.
Eu pedi pra você falar de São Paulo e Curitiba.
São Paulo e Curitiba. Mais uma vez o Morumbi vai estar cheio e o São Paulo acho que tem que aproveitar o momento dele, que é mais no emocional mesmo, né? O São Paulo, depois que ganhou do Vasco, conseguiu reverter dois placares adversos, coisa que parecia quase impossível de fazer antes de ganhar um jogo do Vasco. São Paulo tomava um gol e morria, era quase o golden goal, né? A morte súbita que tinha antes. São Paulo estava jogando, tomava um gol, acabou o jogo. Depois que conseguiu ganhar um jogo, São Paulo reverteu, buscou um empate com o Grêmio e uma virada com o Botafogo. Agora pega Coritiba e Bahia. Os dois estão exatamente com a mesma pontuação do que o São Paulo. Então, é a chance que São Paulo tem de mostrar que o lugar dele não é lá embaixo, é um pouquinho mais para cima. E ele tem que ganhar esses dois jogos. Os dois estão exatamente com a mesma pontuação.
O que dizem os ouvintes da PAN que mandam mensagens para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte da PAN? 931-200-620.
Edson Silva, do Parque Savoy City. Agora fiquei preocupado com esse palpite do Nilson aí, dizendo que o Santos vai ganhar, hein? E hoje o Flamengo vem sem muralha, vem sem umas, né, umas perebas lá, então vai ser um jogo duro pro Peixe, mas acho que dá pra pelo menos ganhar de 1-0. E essa patrulha em cima do Neymar aí já tá dando nojo em cima disso, hein? Um abraço.
Boa tarde, Vanderlei. Em relação ao Felipe Melo, ele é muito mascarado, cara. Esse cara não jogou nada no Palmeiras, só tumultuou. Será que na segunda divisão não tem um volante bom, que nem no nível dele aí, bom, menino bom ainda na segunda divisão pra jogar no Palmeiras? Pelo amor de Deus, esse cara só tumultuou. Boa tarde, Flávio de São Vicente, corintiano.
Boa tarde, Jovem Pan. Eu sou Anderson, aqui de Fortaleza. E eu acho que o Corinthians não vai perder a sua invencibilidade. E hoje eu vou dar o palpite que o Corinthians vai ganhar hoje de 2-0 Corinthians. Abraço.
Legal, um abraço para vocês também que participam, mandando para cá, e você que nos acompanha com imagem e áudio pelo nosso canal jp.com.br/esportejp, é nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. Muito legal ter você conosco. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Nós estamos aqui relacionando todos esses amigões que estão conosco, engrossando esse pacotão de amigos.
Dá tempo de dar uma noticiazinha aqui,
claro,
rapidinho. Sobre
favor.
O negócio do Neymar lá, o ex-presidente do Barcelona, João Laporta, ele meio que tira o foco. Ao invés de criticar o Neymar, ele critica a diretoria do Barcelona.
Ele é oposição.
Ele diz o seguinte: a saída de Neymar é a prova de mais uma incompetência desta diretoria, que por problemas econômicos precisam vendê-lo sem que se note.
Ok. Mauro, não dá mais. Eu lamento, mas a Denise Campos de Toledo está chegando com todo o departamento de jornalismo e atendendo a uma sugestão de Marcelo Senna. O perfume hoje é B. Premium. B. Premium, não sei porquê, mas é um charme. B. Premium, o perfume de Denise Campos de Toledo e de todo o departamento de jornalismo. Vem aí, tudo aqui, o programa é com imagem. Como você acompanha o nosso Esporte em Discussão, também o Jornal Jovem Pan, com a Denise, com todos os companheiros do Departamento de Jornalismo, com a turma de Brasília. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo lá na Câmara Federal. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.